5 horas.
Começa agora. Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Movimentos sociais. Política. Direitos humanos. Economia. Mundo do trabalho. Cultura e prestação de serviços. Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
Olá, hoje é quinta-feira, dia 17 de janeiro de 2019.
E essas são as manchetes de hoje.
Fux suspende investigação de ex-assessor de Flávio Bolsonaro.
Petrobras aumenta o preço da gasolina.
Avianca cancela 3 voos internacionais em Guarulhos.
Balança comercial brasileira recua em 2018.
Banco Central registra desaceleração na atividade econômica.
Metalúrgicos fazem greve contra fechamento de empresa.
Gisele Bündchen rebate críticas de ministra da Agricultura.
Mega Sena sorteia hoje prêmio de 27 milhões de reais.
Jogadoras da seleção feminina de futebol começam a se preparar para a Copa da França.
E o Corinthians anuncia a contratação do zagueiro Manuel. 5 horas, 1 minuto, horário oficial de Brasília, horário de verão. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. Nas redes sociais, Facebook, facebook.com/Rádio Brasil Atual. Tem o Instagram, @Rádio Brasil Atual. Twitter, @RABrasilAtual. Ou pelo WhatsApp, o número é 11 96893-7672.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Quinta-feira ensolarada e de clima abafado na capital paulista. Neste momento, os termômetros marcam 33 graus na região. Pancadas de chuvas rápidas podem acontecer em pontos isolados durante a tarde e a noite e pode se estender durante a madrugada. Na região do ABC Paulista, mesma coisa. Céu com algumas nuvens e clima muito abafado. E por isso a possibilidade de chuvas isoladas em alguns pontos. 32 graus na região. Em Mogi das Cruzes, sol entre nuvens, clima abafado e possibilidade de chuva isolada em alguns pontos durante a tarde e a noite. Neste momento, 33 graus na região. E em Santos, clima muito abafado e dia ensolarado. Podem ocorrer pancadas e chuvas rápidas a qualquer momento na região. Os termômetros marcam 38 graus neste momento. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
Jornal Brasil Atual. Serviço.
Vamos ver agora o trânsito na cidade de São Paulo. Sexta-feira, por enquanto, tranquila, Rafa. Olha aqui.
Quinta-feira, Valtão.
Aliás, olha só, rapaz. Então é por isso que tá tranquilo. 34 quilômetros apenas de lentidão na cidade. A região mais movimentada, mais lenta, é o centro da cidade, com 9 quilômetros de trânsito lento. Depois vem a região norte, com 7 quilômetros, e a mesma coisa, região sul, também 7 quilômetros. Região oeste, lentidão com 6 quilômetros. E a leste, apenas 5 quilômetros de lentidão. E no metrô, apenas uma linha está com velocidade reduzida. A linha 15 Prata. As outras estão em operação normal, segundo a companhia do metrô. E nos três metropolitanos, com a CPTM, a informação é aquela de ontem, né? A única linha que está com velocidade reduzida é a linha Esmeralda, que está circulando com lentidão entre as estações Vila Lobos, Jaguaré e Cidade Universitária, por causa do viaduto que desceu um pouquinho a pista e agora está interditado para a manutenção.
E como todo início do jornal, a gente começa a fazer também um raio-x das estradas. A gente sempre começa pelo sistema Anchieta Imigrantes, que nesse momento não apresenta nenhum ponto de lentidão, viu? A Rodovia dos Imigrantes tem trânsito normal em ambos os sentidos, a Anchieta a mesma coisa. A interligação do Planalto também não tem neblina, portanto os motoristas transitam de uma estrada para outra com tranquilidade. E lá na Baixada, a Rodovia Cônego Domênico Rangoni, a Piaçaguera-Guarujá, também tem trânsito normal em ambos os sentidos, a mesma coisa pela Rodovia Padre Manuel da Nóbrega, se o motorista quer chegar no litoral sul ou se quiser sair de lá e vir para São Paulo agora, também trânsito tranquilo, tudo verde.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
O diretor para as Américas da Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, se reuniu esta semana com representantes do governo do presidente Jair Bolsonaro para manifestar sua preocupação com as medidas tomadas pelo novo governo brasileiro nas áreas da segurança pública. Vivanco fez críticas às primeiras ações do governo, entre elas a liberação de armas, passe livre para a polícia matar e a fiscalização em cima de ONGs cujo papel é fiscalizar ações do governo e empresas. Na reunião estavam ministros de Bolsonaro, como Sérgio Moro, da Justiça, e Damares Alves, dos Direitos Humanos. Os brasileiros estão fartos da alta taxa de criminalidade no país, mas encorajar a polícia a matar e colocar mais suspeitos antes de terem sido julgados nas prisões superlotadas do Brasil prejudicará e não melhorará a segurança pública, disse Vivanco aos ministros.
Sexta-feira, 18 de janeiro, Hora do Rango Especial em Santo André. Programa em homenagem à rainha do forró, Anastácia. Acompanhada do seu trio de forró, a cantora e compositora pernambucana apresenta sucessos dos mais de 60 anos de carreira e parcerias com o mestre Luiz Gonzaga e Dominguinhos.
Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó.
Hora do Rango Especial com Anastácia, em Santo André, na sede do Instituto Aqua, Avenida Lino Jardim 905, Vila Bastos. Sexta-feira, 18 de janeiro, a partir do meio-dia. Hora do Rango, com apresentação de Oswaldo Luiz Colibri Vita.
No Jornal Brasil Atual, nós vamos falar agora com a presidenta da FENAGE, a Maria José Braga, porque a FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas, lança nesta sexta-feira o relatório de violência contra jornalistas no ano de 2018. Olá, Maria José, muito boa tarde, obrigado pela atenção com os ouvintes da Rádio Brasil Atual.
Boa tarde a você, Rafael, a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual, e eu é que agradeço a oportunidade de estar falando sobre esse tema que, de fato, deve preocupar a sociedade brasileira.
Sem dúvida, Maria José, foi registrado um crescimento dos casos de violência de uma forma bem ampla, se comparado 2018 com 2017, né? Eu queria que você fizesse um resumo dos principais pontos levantados por esse relatório.
Bom, o que mais nos preocupa é exatamente o crescimento da violência contra jornalistas em 2018, depois de ter havido um decréscimo em 2017. A gente vinha registrando muitíssimos casos desde 2013, com a explosão das manifestações de rua, e em 2017 parecia que a gente tinha entrado num momento melhor, com menos casos de agressões, mas em 2018 tivemos 135 casos que atingiram 227 profissionais, porque em muitos casos mais de um profissional é agredido. Então, esse crescimento é, de fato, muito preocupante, um crescimento de 36,36%, e volta a colocar como pauta, é uma pauta permanente para a Federação dos Jornalistas, mas a gente acha que tem que ser pauta da sociedade brasileira, a defesa das liberdades de expressão e de imprensa e a defesa do profissional jornalista.
Vamos falar de uma maneira mais ampla, Maria José, de comunicação. Além de ser registrado um assassinato de um jornalista, outros profissionais da comunicação também perderam a vida em 2018.
Sim, a Federação Nacional dos Jornalistas faz questão de trazer em seu relatório também, pelo menos, os casos da violência extremada contra outros profissionais. Então, em 2018, a gente teve um jornalista assassinado e tivemos 4 radialistas assassinados pelo Brasil afora. Isso é muitíssimo grave e, se comparado com 2017, é um crescimento muitíssimo maior do que o da violência em geral, porque em 2017 nós não tivemos nenhum jornalista assassinado e um blogueiro. Então, se a gente coloca esses números em porcentagem, a gente vê aí um crescimento de fato exponencial da violência extremada contra os profissionais da comunicação.
Maria José, nesse relatório também fica apontado quais foram as motivações que levaram essas pessoas a serem agredidas, esses profissionais da comunicação, jornalistas, no caso extremado, inclusive, assassinados?
Olha, a gente faz questão de tentar identificar os agressores, inclusive nominalmente, para que eles possam ser punidos, responsabilizados e punidos. Mas, infelizmente, muitos agressores não são nem mesmo identificados. Por quê? Até 2017, os principais agressores eram policiais, militares ou civis. Isso se deu a partir de 2013 com um aumento do número de manifestações de rua nos grandes e médios centros urbanos do Brasil. Então, os policiais figuraram aí durante 5 anos como os principais agressores. Em 2018, houve um fenômeno que realmente nos traz muita preocupação. Os cidadãos comuns, eleitores, manifestantes em situações relacionadas às eleições presidenciais, foram os principais agressores dos profissionais jornalistas.
Ou seja, então, as pessoas foram estimuladas a ações de violência por conta do calor partidário político.
Eu diria que é por conta de uma apologia da violência que passou a existir no Brasil em 2018.
Uhum.
Como se a violência pudesse ser a forma de solução para as divergências e para os conflitos. E nós sabemos que é exatamente o contrário, né? Que a violência só pode gerar mais violência. Então, houve sim, eu diria que uma certa apologia, eu não encontro outro termo, mas até um incentivo para que as pessoas fossem violentas em nome da defesa que estavam fazendo naquele determinado momento.
Eu, acompanhando uma sinopse do relatório, Maria José, eu também verifiquei que a greve dos caminhoneiros foi um fator gerador de violências contra os jornalistas. É verdade?
É, a gente teve os grevistas como o segundo maior agressor contra os profissionais. A gente teve vários episódios em vários estados brasileiros em que os caminhoneiros não aceitavam a cobertura jornalística e foram responsáveis por impedimentos do exercício profissional. Tivemos casos de intimidações e ameaças e chegamos a ter também casos de agressões físicas contra os profissionais que estavam ali para registrar aquele momento e fazer o acompanhamento do movimento grevista. Então, volto a dizer, isso nos preocupa demais, porque é o cidadão comum, é o eleitor, o manifestante, inclusive que em momentos de comemoração das eleições, chegaram a agredir profissionais jornalistas, ou seja, em momentos que não havia tensão, não havia questionamentos, e cidadãos trabalhadores, caminhoneiros, que naquele momento de tensão ali da categoria, também partiram para agressão aos profissionais.
E muitos desses caminhoneiros defensores, inclusive, do retorno do regime militar e defensores de práticas pouco democráticas, não, Maria José?
É, infelizmente, entre os manifestantes eleitores, a maioria dos agressores foram os defensores do então candidato Jair Bolsonaro, nosso presidente eleito empossado, e que em mais de um momento colocou a violência como parte, vamos dizer assim, da vida social. Nós discordamos profundamente, nós voltamos a dizer que a democracia exige a presença do contraditório, exige a presença da crítica e, inclusive, a convivência com opostos. É isso é que faz uma sociedade democrática. E precisamos de estar atentos para que, em nome de uma suposta harmonia social, que obviamente é falsa, não se abra mão de princípios democráticos.
A gente está conversando com a Maria José Braga, que é presidenta da FENAJA, a Federação Nacional dos Jornalistas, que nesta sexta-feira lançou relatório de violência contra jornalistas e liberdade de imprensa no Brasil no ano de 2018. A partir desse lançamento, Maria José, o que pode ser feito? Esse relatório será entregue também às autoridades e serão cobradas providências para que esses fatos não se repitam no futuro?
Olha, esse é um trabalho permanente da Federação dos Jornalistas e dos sindicatos de jornalistas de todo o Brasil. É a denúncia pública dos casos que ocorrem e a cobrança das autoridades competentes da apuração dos casos, responsabilização dos culpados e, se for o caso, penalização dos culpados. A gente costuma dizer que a impunidade é um combustível para a violência. Então, mesmo aquela agressão que parece ser pequena, como uma agressão verbal por meio da rede social, ela precisa de ser denunciada e o responsável precisa de ser identificado e punido na medida da gravidade da sua agressão. A gente também cobra e faz isso permanentemente e vamos continuar fazendo a responsabilidade das empresas empregadoras, porque muitas vezes os profissionais são submetidos a situações de risco sem as devidas medidas protetivas que deveriam ser tomadas. Então, são duas frentes de trabalho que nós mantemos e vamos continuar fazendo em 2019. E volto a dizer, vamos tentar fazer aí um acompanhamento permanente, principalmente em razão dessa ameaça que nós identificamos como constante de tentativas de cerceamento à liberdade de imprensa e à liberdade de expressão. A gente espera conseguir fazer isso o ano todo e o ano todo estar levando ao conhecimento da sociedade o que, de fato, ameaçar essas liberdades.
Maria José, esse relatório vai ser lançado nesta sexta-feira no Rio de Janeiro, mas os ouvintes que queiram ter acesso a esse relatório, é possível também conseguir essas informações pela internet? Ele vai estar disponibilizado de que maneira?
A partir de 14 horas de amanhã, ele vai estar na página da Federação Nacional de Jornalistas e vai poder ser acessado por qualquer cidadão ou cidadã. Além disso, você tinha me perguntado e eu acabei não dizendo, a gente faz a entrega do relatório para todas as autoridades do país, em âmbito federal e em âmbito estadual, relacionadas aos direitos humanos e à comunicação, justamente para que isso chegue ao conhecimento do maior número de autoridades possíveis e a gente possa estar discutindo aí as medidas para evitar novos casos.
Então vamos passar um endereço eletrônico da internet, o sítio da internet da FENAGE, é fenage.org.br, e lá o nosso ouvinte pode ter acesso a todos os dados desse relatório.
Exatamente. A partir de 2 horas de amanhã.
Quero agradecer a Maria José Braga, presidenta da FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas, falando sobre o lançamento do relatório da violência contra jornalistas no ano de 2018, que registrou, infelizmente, um crescimento na comparação com o ano de 2017. Maria José, muito obrigado pela tua atenção com os ouvintes da Brasil Atual. Um abraço para você e até breve.
Até breve, Rafael. Muito obrigada a vocês.
Maria José Braga, aqui no Jornal Brasil Atual.
E o relatório anual da ONG Human Rights Watch denuncia a situação dos direitos humanos em mais de 90 países. O estudo critica propostas do governo Jair Bolsonaro e chama a atenção para o crescimento da população carcerária e para o aumento da violência contra as mulheres, bem como dos homicídios causados por agentes policiais. O documento aponta que em 2017, policiais, incluindo oficiais de folga, mataram 5.144 pessoas no Brasil, 20% a mais do que em 2016. Para a organização, a lei que permite o julgamento de militares pelos próprios militares viola as normas internacionais. A reportagem é de Beatriz Drag Ramos.
O recorde de homicídios atrelados à violência policial, o aumento da violência doméstica e as péssimas condições nos presídios são alguns dos temas apontados na 29ª edição do Relatório Mundial da Human Rights Watch, lançado nesta quinta-feira em São Paulo. O estudo, que apresenta uma análise anual das atuais práticas e violações de direitos humanos em mais de 90 países, mostra preocupação com os atuais líderes políticos brasileiros. Na visão de José Miguel Vivanco, diretor para as Américas da Human Rights Watch, é surpreendente que Jair Bolsonaro tenha vencido as eleições após endossar a prática de tortura e outros abusos.
A retórica do atual presidente durante campanha foi uma retórica anti-direitos humanos, contrária a valores básicos e a princípios elementares de proteção, especialmente das minorias. Isso é algo nunca visto, que 57 milhões de pessoas, que é um número importante, significativo, respalde eleitoralmente em um candidato que chega nada menos à presidência de um país tão importante como o Brasil, com um discurso polarizante e ante aos valores básicos e materiais dos direitos humanos.
De acordo com a pesquisa, foram cerca de 64 mil homicídios no país em 2017, além de mais de 1 milhão de casos de violência doméstica que estavam pendentes nos tribunais no mesmo ano. Os números retratam o enfraquecimento da rede de proteção às mulheres e a queda brusca no orçamento da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres, que passou de R$ 73 milhões de reais em 2014 para 47,3 milhões em 2017. Recentemente, o governador de São Paulo, João Dória, vetou um projeto de lei que previa o atendimento por 24 horas das 133 delegacias da mulher no estado. Vivanco afirma que os dados refletem a falta de prioridade em relação à violência contra a mulher.
O Brasil sofre de uma epidemia de violência doméstica. Os casos que se encontram em investigação policial superam 1 milhão e 200 mil, mas são muitas as mulheres que não denunciam. E não denunciam porque a polícia dá proteção somente se a denúncia é formulada em uma delegacia especializada em casos de violência contra as mulheres. E elas não funcionam 24 horas por dia.
A estrutura que o país oferece para que as mulheres que são objeto de violência física.
A estrutura que o país oferece para as mulheres que são objeto de violência física possam receber amparo e proteção são mínimas. Os abrigos que existem para proteger mulheres e crianças em risco são apenas 74 para um país gigante como o Brasil. É evidentemente insuficiente.
As violações dentro dos presídios também foram criticadas no documento. A organização social destaca que houve crescimento no encarceramento. Em junho de 2016, eram mais de 726 mil pessoas presas no Brasil. Esse número saltou para 842 mil em 2018. Além disso, segundo a ONG, o Gabinete dos Defensores Públicos do Rio de Janeiro informou que 266 pessoas morreram nas prisões em 2017. A maioria de casos tratáveis, como diabetes, hipertensão ou doenças respiratórias. Segundo o relatório, muitas pessoas que aguardam julgamento são rotineiramente mantidas como prisioneiros condenados, em violação dos padrões internacionais e da legislação brasileira. Para Luísa Citrinovic, do setor jurídico da pastoral carcerária, o Brasil caminha no sentido contrário à garantia de direitos das pessoas encarceradas. A advogada avalia que a prisão é um espaço de tortura estrutural.
O que a gente vê no Brasil hoje é um sistema prisional de constantes e extremas violações de direitos. Então, no país inteiro, as unidades prisionais superlotadas, condições insalubres e degradantes de aprisionamento, então, presença de ratos e baratas, falta de atendimento médico, falta de prestação de assistência material, enfim, ameaças, agressões. A gente vê um quadro de violações totais, assim. A pastoral vem elaborando há alguns anos já o conceito de tortura estrutural, entendendo que dentro do sistema prisional a experiência é uma experiência de tortura, independente da unidade prisional, por conta desses muitos elementos que configuram essa experiência de muito sofrimento.
Na maior parte das unidades prisionais hoje, quem sustenta uma parte da vida do preso lá dentro são os seus familiares, porque o Estado não fornece. O material de higiene, alimentação completa, então os familiares, no geral, gastam uma parte considerável do seu salário para manter o seu familiar que está preso, o que é um absurdo.
A Human Rights Watch destacou que menos de 15% dos presos presos estudam ou trabalham, direito garantido na Lei de Execuções Penais Brasileira. Neste mês, João Dória anunciou que pretende privatizar os presídios do Estado. No olhar da advogada da Pastoral Carcerária, a privatização dos presídios levará à busca pelo lucro e, consequentemente, à prisão de pessoas para garantir o preenchimento de vagas.
A privatização total da gestão do sistema prisional, ela é inconstitucional, porque, enfim, prender é uma função do Estado, não pode terceirizar isso. O que acontece é que alguns estados começaram a fazer presídios privatizados e a gestão do Dória em São Paulo anunciou que isso é um processo que está se iniciando aqui também. As prisões privatizadas, elas têm algumas questões bastante problemáticas. A primeira é que são empresas lucrando em cima do sofrimento da população encarcerada, então como é que se estabelece um empreendimento lucrativo em cima da restrição de liberdade de alguém. Depois, elas costumam ter garantia de público, então se o Estado passa essa gestão para uma empresa, ele garante um número mínimo de pessoas aprisionadas. Então, se a gente está falando na necessidade de um processo e um projeto de desencarceramento, passar para privatização significa apontar no sentido oposto. Tem notícias de violações de direitos e tortura e condições insalubres também em unidades prisionais que foram privatizadas pelo país.
A organização social também analisou outras questões ligadas aos direitos humanos, como os direitos das pessoas com deficiência, dos migrantes, refugiados e requerentes de asilo, a liberdade de expressão e os conflitos relacionados ao meio ambiente e à terra. A ONG denuncia que o governo brasileiro não monitora adequadamente a exposição a pesticidas e resíduos de pesticidas em água potável e alimentos. Beatriz Draghi Ramos, Rádio Brasil Atual.
Vai engraxar, moço?
Antes de responder, pense. Você acha certo uma criança engraxar sapatos, vender doces, limpar para-brisas ou vender qualquer outro produto ou serviço? Não compre. Ao consumir produtos vendidos por crianças, você está estimulando o trabalho infantil, afastando elas da escola e da sua própria infância. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Denuncie Disque 100.
No Jornal Brasil Atual, agora é hora de conhecer o destaque do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Hoje a gente conversa com a repórter Cláudia Mota. Olá, Cláudia, tudo bem com você?
Bem, Rafael, tudo bem.
Obrigado pela tua participação. A Cláudia produziu uma matéria para o portal da Rede Brasil Atual, registrando diversos casos, muitos deles trágicos, relacionados à existência de armas de fogo em residências, enfim, de pessoas sem qualificação para o uso desse instrumento tão mortal. São situações muito complicadas, né, Cláudia?
É, as pessoas, os relatos que a gente acabou recolhendo aí nas redes sociais dão conta de muito desespero, Rafael. As pessoas que já tiveram, né, em casa ou vizinhos, enfim, histórias tristes em relação a ter uma arma em casa, né? Isso tudo é antes do Estatuto do Desarmamento. As pessoas estão muito preocupadas, né? Muito assustadas com o que pode vir desse decreto do presidente Bolsonaro.
Todo mundo já sabe, mas o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto permitindo a posse de armas em residências, em estabelecimentos comerciais, até 4 armas, no caso de residências, para pessoas no intuito de ter autodefesa contra a violência. Uma situação que, na maior parte das vezes, acaba transformando segurança em tragédia, né, Cláudia?
É, exatamente. Um colega nosso, começou com ele, na verdade, essa busca aí pelos depoimentos, porque ele fez um relato no Facebook de quando ele era criança, tinha uns 7 anos, e o pai tinha um sítio e deixou o revólver casualmente e rapidamente em cima da cama, e ele, criança, pegou e apontou para o pai e atirou, né? A arma estava descarregada, mas é assustador, né? Mas tem outros relatos muito tristes, né, de pessoas que, infelizmente, não tiveram a mesma sorte. Brigas entre vizinhos, uma história que o pai acabou morrendo nos braços da menina, da criança, numa briga de vizinhos. A outra conta de um primo que, num assalto, perdeu a arma para o ladrão e foi assassinado com 22 anos. É, acho que tem histórias muito tristes. Acho que talvez uma das mais tristes é a de uma menina que conta do suicídio, um menino, um rapaz, aliás, que conta do suicídio da mãe. Ele conta isso numa série de posts no Twitter. Ele até conta a história, que é terrível, mãe em depressão acaba se matando também, ele e o irmão eram jovenzinhos. E por incrível que pareça, ele ainda ficou sendo atacado por algumas pessoas que defendiam a posse de armas. Então é uma coisa meio complicada, assim, isso tudo que está acontecendo, porque é vendido como mais segurança mas na verdade os números todos comprovam que ter uma arma em casa não representa ter mais segurança. Nessa pesquisa ainda li um outro relato de uma menina que conta dos pais policiais, diversas situações em que ela e a irmã, por mais que os pais dissessem que elas não usarem as armas, não pegarem, elas tiveram acesso. E elas mesmas contam que os pais sempre, em várias vezes que eles foram assaltados como civis, eles nunca pegaram as armas, porque eles sempre diziam isso, né? Não é essa situação, não é assim que se resolve, né? E tem uma série de números que comprovam, né? Antes do Estatuto do Desarmamento, a média de mortes crescia 8% durante o período antes do Estatuto do Desarmamento. Depois isso caiu para 2%, né? E assim em qualquer lugar do mundo, Estados Unidos é o lugar onde as pessoas mais morrem em função de arma de fogo, justamente porque lá a posse e o porte de armas são liberados em alguns estados.
E esses números, esses relatos, eles ganham mais importância ainda quando a gente toma conhecimento de números, como por exemplo, hoje eu tive acesso no estado de São Paulo, apenas 2,5% dos roubos violentos aqui no estado de São Paulo no ano passado se deram a residências e cerca de 5% em estabelecimentos comerciais. A grande maioria dos atos de violência praticados no estado de São Paulo, eles se dão basicamente nas ruas da cidade, o que diminui a importância de ter uma arma dentro de casa e que traz mais uma vez o alerta. E a matéria da Cláudia Mota serve exatamente para demonstrar isso e levar um pouco mais de conscientização a todos que a posse de uma arma de fogo nas suas residências certamente não trará nenhum aumento de segurança para as suas famílias. Mas os detalhes e todos os relatos o nosso ouvinte acompanha acessando o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Algum destaque a mais, Cláudia?
Eu acho que é isso, Rafael. Eu acho que não é só a questão da posse, mas inclusive do porte, né? Porque eu acho que se a gente não acordar, facilmente o Estatuto do Desarmamento vai ser derrubado. Inclusive existem posições de que esse decreto da posse ele já é ilegal, porque ele fere várias partes do Estatuto do Desarmamento, um decreto só não poderia fazer isso. Mas, de qualquer maneira, o porte também não resolve nada, né? Porque a gente está falando dos números, né? Não é só uma questão de opinião. São histórias que mostram que, geralmente, a pessoa é desarmada, ela acaba morrendo pela própria arma, a arma acaba na mão do bandido. Vale a pena dar uma lidinha aí, conferir a matéria e acompanhar também o assunto, porque eu acho que a gente precisa reagir, a sociedade precisa reagir a esse tipo de coisa, porque quem vai pagar é a própria sociedade, né? A insegurança não vai diminuir, né? Tende a aumentar e aumentar junto com a violência, que é mais grave.
Você usou o verbo reagir e eu lembro sempre que a polícia recomenda às pessoas, em caso de assalto, não reajam. Então, é um contrassenso você, depois de fazer um pedido desse, de não reação, você ter uma arma dentro das suas casas, né?
Perfeito.
Então, os detalhes, nosso ouvinte acompanha acessando o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Eu quero agradecer a Cláudia Mota, que é autora dessa matéria, pela participação aqui no Jornal Brasil Atual e desejar voltar a falar com você em breve. Cláudia.
Eu que agradeço, Rafa. Boa tarde a todos os ouvintes.
Cláudia Mota, aqui no Jornal Brasil Atual.
Jornal Brasil Atual. Serviço.
E vamos ver aqui as condições do trânsito na cidade de São Paulo. Nesse momento, 37 quilômetros de lentidão em toda a cidade. A região onde o trânsito está mais lento é o centro da cidade e também a região oeste. Em cada local desse, 10 quilômetros de lentidão. Depois vem a região norte e a região sul, ambas com 6 quilômetros de lentidão cada uma. Mais tranquila a situação na região leste, com apenas 5 quilômetros de lentidão. E também na CPTM, única linha com velocidade reduzida é a linha Esmeralda, por conta da viaduto que foi interditado ali na Marginal Pinheiros. Então ali não temos a linha na velocidade normal, na operação normal, né? Principalmente entre as estações Vila Lobo Jaguaré e a estação Cidade Universitária.
Fala também da situação das rodovias que levam para o Alto Tietê e Vale do Paraíba. A gente começa com a rodovia Ayrton Senna, que tem trânsito normal em ambos os sentidos. A sua continuação, a rodovia Governador Carvalho Pinto, a mesma coisa. Trânsito tranquilo em ambos os sentidos. Se o motorista quer chegar lá no litoral norte, rodovia dos Tamoios agora também é a grande opção. Não há nenhum ponto de lentidão. E, surpreendentemente, a rodovia Presidente Dutra também não apresenta nenhum ponto de lentidão, tanto na saída como na chegada à cidade de São Paulo. Só tem um ponto de de bloqueio na altura de São José dos Campos, na pista local, 1 quilômetro do 148 ao 147, devido ao excesso de veículos. Do resto, tudo tranquilo, tudo normal.
A Rádio Brasil Atual. Mande sua mensagem pelo zap, participe da programação. 96893-7672. 98,9 Rádio Brasil Atual.
E Larissa Borer foi às ruas para saber o que as pessoas acham da palavra meritocracia. Qual o significado da palavra meritocracia na boca do povo?
Na boca do povo.
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 O termo meritocracia significa que todo indivíduo é capaz de progredir somente com suas capacidades, sem precisar de ajuda da sociedade, Estado ou família. No Brasil, principalmente após parte da população ter a renda melhorada com os programas dos governos do PT, algumas pessoas passaram a defender a importância da meritocracia. O conceito é utilizado para criticar as medidas sociais adotadas pelos governos petistas e, ao mesmo tempo, defender que todos têm as mesmas oportunidades e que o mérito verdadeiro depende apenas do esforço individual. Fomos às ruas perguntar às pessoas se elas conhecem o termo meritocracia.
Karine, sou estudante. Sim, meritocracia é quando você fala que a pessoa pode crescer por méritos próprios, sem influência do meio ou de dinheiro, essas coisas.
E você concorda com essa ideologia?
Eu discordo. Ah, porque a gente vive num país totalmente desigual. Não tem como dizer que uma pessoa que teve acesso a bons estudos, pode estudar sem precisar trabalhar, tem as mesmas oportunidades que uma pessoa que estudou a vida toda em colégio particular, teve assistência médica, reforço escolar, entre essas coisas. Não tem como igualar essas pessoas a pessoas que trabalham desde criança, que não puderam focar muito nos estudos. Eu não sei se é mal-caratismo ou se é realmente uma falta de uma visão ou de um estudo social mais amplo ou de empatia. Eu não sei te dizer. Mas eu acredito muito que é mal-caratismo de algumas pessoas. E também acredito que falta essa visão crítica da parte de outras pessoas, que acreditar que as pessoas se sacrificaram tanto da sua vida e chegaram em algum lugar, isso seja uma meritocracia, por exemplo.
Lucas, professor de inglês.
Sim.
Meritocracia, a minha família acredita muito em meritocracia, que todo mundo chegou onde chegou por puro mérito e que, tipo, não teve ajuda de ninguém. E é basicamente isso. Tipo, você chega onde você chegou por mérito só seu.
Lucas, você acredita nisso?
Não. Porque as pessoas vivem coisas diferentes. Por exemplo, eu, por ser homem, tenho alguns benefícios que mulheres não têm e pessoas negras passam por coisas que eu não passo. Então as pessoas são tratadas de jeitos diferentes e chegam em lugares diferentes.
De São Paulo, Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
5 horas 37 minutos. O PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, entrou hoje no Supremo Tribunal Federal com ação contra o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que facilita as regras para a posse de arma de fogo. O decreto torna possível adquirir até 4 armas e amplia o prazo de validade do registro de 5 para 10 anos. Na prática, dispensa o cidadão de comprovar que tenha a efetiva necessidade de possuir armamento, o que era previsto pela legislação anterior. Esta é a quinta vez que uma medida do governo Bolsonaro é contestada na Suprema Corte. Além do decreto sobre posse de armas já se tornar um alvo de questionamento no Supremo Tribunal Federal, a medida provisória que reestruturou pastas e extinguiu o Ministério do Trabalho, questionada em 3 ações que tramitam no tribunal, e a promoção do Banco do Brasil de Antônio Mourão, filho do vice-presidente, o general Hamilton Mourão.
E olha só, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, determinou hoje de forma liminar a suspensão da investigação promovida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro sobre as movimentações financeiras de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. A decisão atende a pedido da defesa do político em uma reclamação constitucional. A suspensão é válida até o final de janeiro. A partir de fevereiro, a ação ficará a cargo do relator designado, ministro Marco Aurélio Melo. A investigação do ex-assessor do filho do presidente foi iniciada após um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. O relatório indicou que Queiroz fez uma movimentação atípica em contas bancárias. Em um ano, o ex-assessor movimentou R$1.200.000. Parte dos depósitos vieram de outros assessores do gabinete de Flávio Bolsonaro, incluindo familiares de Queiroz. A mulher do presidente Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, recebeu um cheque de R$24.000 de Queiroz.
5:39. O grupo extremista somali Al-Shabaab afirmou que o ataque contra um complexo hoteleiro em Nairobi, no Quênia, foi uma represália à mudança da embaixada americana em Israel para Jerusalém. A informação foi divulgada pelo Centro de Vigilância do Jihadismo Digital, site. De acordo com o comunicado obtido pelo site, os agressores organizaram um atentado seguindo instruções do líder da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, e a embaixada americana foi transferida de Tel Aviv para Jerusalém em maio de 2018, a pedido do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Vale dizer que o presidente Jair Bolsonaro também defende que a embaixada brasileira em Israel seja transferida para Jerusalém.
Especialistas em política internacional não veem grandes possibilidades de avanço na relação entre Brasil e Argentina após o encontro de ontem entre os presidentes dos dois países. Os presidentes Jair Bolsonaro e Maurício Macri mantiveram encontro em Brasília junto com suas equipes ministeriais. O professor de Economia Política Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Eduardo Crespo, se mostrou cético com o encontro. Para Crespo, não deve haver uma revitalização da relação diplomática ou comercial entre os dois países. A reunião foi, com certeza, cordial. Eu acho que não vai ter uma ruptura. A boa notícia é essa. Não vai ter ruptura, eliminação ou abandono do Mercosul, mas não tem nenhuma medida concreta, analisou o professor.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
No Jornal Brasil Atual, nós vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, o professor Igor Fuser, para fazer uma avaliação da movimentação do ministro de Relações Exteriores, o chanceler Ernesto Araújo, que nesta quarta-feira recebeu três importantes líderes da oposição ao governo de Nicolás Maduro, que acabou de tomar posse para mais um mandato à frente da presidência do nosso país vizinho, a Venezuela. Olá, professor Igor Fuser, como vai? Tudo bem?
Olá, tudo bem? Boa tarde a todos que estão nos ouvindo.
Professor Igor, eu queria uma avaliação sua sobre essa movimentação das nossas relações internacionais, nossas relações exteriores, comandadas pelo chanceler Ernesto Araújo, de articulação junto com esse chamado grupo de Lima, né? De tentar desestabilizar o governo da Venezuela ou articular uma resistência cada vez mais violenta contra o presidente Nicolás Maduro.
O governo de extrema-direita, Bolsonaro, está totalmente alinhado com o setor golpista da oposição na Venezuela, um setor que é diretamente teleguiado pelo governo dos Estados Unidos e se encontra atualmente numa ofensiva muito intensa para derrubar o governo do Nicolás Maduro, que é um governo legítimo, um governo que foi eleito, né, democraticamente no ano passado, que agora tomou posse e que tem pleno direito, então, né, a exercer o seu mandato, né. O governo do Bolsonaro apoia, né, abertamente o golpe na Venezuela, né, e apoia a possibilidade, inclusive, de uma intervenção militar, né, naquele país, uma intervenção de tropas, né, estrangeiras ao lado da oposição direitista da Venezuela para derrubar o governo do Maduro, né. É uma posição antidemocrática do governo brasileiro, é uma oposição contrária a um princípio, né, da política externa brasileira histórico, de não ingerência nos assuntos externos de outros países e contrária ao princípio da soberania nacional dos países. Então, é uma deriva muito perigosa da política externa do governo Bolsonaro colocar o Brasil nessa rota de intervenção na Venezuela. Esse encontro do Bolsonaro com dirigentes da oposição golpista da Venezuela vai nesse sentido, né, de tentar fortalecer politicamente esse setor, de poder apresentar, né, perante a sociedade brasileira a ideia de que eles têm o apoio do Brasil, né? Agora, isso significa uma aventura, né, significa a possibilidade de envolvimento do Brasil numa guerra civil que pode acontecer na Venezuela como decorrência, né, dessa situação de conflito intenso, né, entre os dois campos na Venezuela, e realmente é lamentável, né, o governo brasileiro estar se prestando a esse papel.
Agora, professor Igor Fuser, o cenário de fundo para toda essa crise e toda essa tentativa de desestabilização do governo de Nicolás Maduro, na sua opinião, é realmente a questão da matriz energética, do petróleo da Venezuela e os interesses principalmente dos Estados Unidos em ter controle desse bem tão importante?
A Venezuela é dona das maiores reservas de petróleo do mundo, né? E numa situação global em que o controle das fontes de energia, especialmente o petróleo, tem um sentido estratégico, né, sobretudo no contexto da disputa geopolítica entre, de um lado, os Estados Unidos e o campo do chamado Ocidente, do outro lado, a China e a Rússia, né? É claro que a Venezuela tem uma importância estratégica muito grande nesse sentido, né? Agora, eu acho que a gente não pode limitar, né, a importância estratégica da Venezuela à questão do petróleo. Os Estados Unidos, eles têm uma política de hegemonia global, né, de domínio político sobre o planeta inteiro. Eles não aceitam nenhum governo, né, que se coloque contrário aos seus interesses, contrário às políticas neoliberais, né, especialmente na América Latina. Eles historicamente tratam como seu quintal, como uma área exclusiva de influência. Então, mesmo que a Venezuela não tivesse uma única gota de petróleo, ainda assim a Venezuela seria alvo do intervencionismo dos Estados Unidos. Mas eles não aceitam que nenhum país na América Latina exerça plenamente a sua soberania, né? Por isso eles se envolvem na política interna desses países para substituir qualquer governo, né, que não seja adequado aos seus interesses, né, por governos subalternos, subordinados aos Estados Unidos, como eles fizeram no Brasil com o golpe militar em 64, né, agora mesmo no golpe que derrubou a presidenta Dilma, né, percebe-se algum grau de envolvimento dos Estados Unidos, como fizeram no Chile contra o governo do Allende, como fazem em toda parte, né. No caso da Venezuela, desde a eleição do Chávez, 20 anos atrás, né, os Estados Unidos passaram esses últimos 20 anos sempre envolvidos em tentativas de desestabilização, de derrubada do governo venezuelano. É um governo soberano, um governo que tem políticas contraditórias com o neoliberalismo, contraditórias com os interesses da elite local da Venezuela, né? Essa ofensiva agora contra o governo Maduro se dá nos marcos, né, dessa política global dos Estados Unidos de intervir aonde eles acharem necessário para preservar os seus interesses, ignorando a soberania de qualquer outro país do mundo.
Perfeito. Quero agradecer a participação do professor Igor Fuser, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal da ABC, fazendo uma avaliação dessa reunião realizada pelo governo, no governo brasileiro, através do chanceler Ernesto Araújo, de abrigar oposicionistas do governo de Nicolás Maduro na tentativa de fazer a articulação de uma oposição golpista ao presidente eleito da Venezuela. Muito obrigado pela sua participação, professor.
Valeu, um forte abraço.
Abraço, professor Igor Fuser, aqui no Jornal Brasil Atual.
5 horas 48 minutos. A Procuradoria da República do Distrito Federal entrou com uma ação na Justiça nesta quarta-feira contra o ex-ministro da Saúde, Ricardo Barros, por supostas irregularidades na compra de medicamentos utilizados no tratamento de doenças raras. Ex-diretores também são acusados de improbidade. De Brasília, as informações com Graziele Bezerra.
Um dos pontos questionados pela ação é que as empresas favorecidas em licitações não tinham histórico de fornecimento de medicamentos à administração pública. E por causa disso, durante vários meses, houve desabastecimento desses remédios para centenas de pacientes que tinham, inclusive, ordens judiciais para receber os medicamentos. O atraso no fornecimento teria contribuído para o agravamento das doenças e levado a óbito pelo menos 14 pessoas. As investigações começaram em 2017 e apuraram irregularidades em 8 processos de compra por dispensa de licitação para atender às demandas dos pacientes que tinham entrado com ação na justiça para conseguir os remédios. Em todos os casos, segundo a ação, houve atrasos injustificados na entrega dos medicamentos. Ricardo Barros, que ficou à frente do Ministério da Saúde entre 2016 e 2018, se defendeu.
Este representante que vendeu para o governo, ganhou a licitação por um preço mais barato, conseguiu a decisão liminar da Justiça Federal de Brasília, do juiz Ronaldo Espanholo, para importar o medicamento. No entanto, o fabricante se recusou a vender a este representante que vende mais barato para o governo. Vamos provar que estamos certos e que estão errados aqueles que querem explorar o tesouro do país, vendendo caro esses medicamentos que custam mais de R$1 milhão por ano por paciente para o seu tratamento.
Barros disse ainda que foram economizados R$22 bilhões enquanto ele esteve à frente do Ministério e que essa economia contraria muitos interesses. Em nota, o Ministério da Saúde informou que inscreveu na dívida ativa da União o repasse de R$20 milhões feito à empresa que não atendeu ao contrato de entrega dos medicamentos e acrescentou que os processos de compra respeitaram a legislação. O MPF pede, além da condenação dos acusados por improbidade administrativa, reparação do dano moral aos pacientes afetados pelas irregularidades e a devolução de cerca de R$19 milhões aos cofres públicos em caráter liminar. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
Rede Lula Livre, boletim diário com informações direto do acampamento em Curitiba.
Olá para você que nos acompanha na Rede Lula Livre desta quinta-feira, 17 de janeiro. Eu sou Gabriel Carriconde e falo direto de Curitiba, onde que exatos 9 meses a vigília Lula Livre resiste contra a prisão política do ex-presidente Lula. E o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, voltou a mentir sobre o ex-presidente Lula, desta vez em entrevista à Globo News na última terça-feira, afirma a defesa do petista em nota publicada no site de Lula. Em entrevista ao canal fechado Globo News, Moro falou sobre o decreto que flexibilizou o direito ao porte de armas no Brasil, se esquivou de perguntas sobre escândalos de corrupção no atual governo Bolsonaro, como o caso Queiroz, e também falou a respeito dos processos que julgou onde o presidente Lula era réu. Quando indagado a respeito da condenação que decretou a Lula, Moro afirmou, abre aspas, há um álibi falso de perseguição política, ou seja, existem os fatos e o fato é que a Petrobras, durante o governo do ex-presidente, foi saqueada em um volume sem paralelo no mundo. Vejam que a própria Petrobras reconheceu em desvios de R$6 bilhões. Para onde foi esse dinheiro? Foi para exatamente enriquecer ilicitamente diversos agentes públicos que faziam parte daquele governo. E uma parcela do dinheiro foi para beneficiar pessoalmente o ex-presidente. Esse álibi parte do pressuposto de que o escândalo não aconteceu e quando aconteceu, debaixo das barbas do ex-presidente Lula, fecha aspas, diz Sérgio Moro nessa entrevista ao canal Globo News. A defesa do ex-presidente Lula rebateu em nota a afirmação do ex-juiz, Lembrando que a afirmação de Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, contradiz a sua própria sentença, no qual condenou Lula por atos indeterminados e contribuiu para que o ex-presidente fosse preso e excluído do processo eleitoral. A nota ainda cita que, em julho de 2017, Moro também escreveu um despacho no qual afirma que jamais afirmou na sentença ou em algum lugar que os valores obtidos pela construtora OAS nos contratos com a Petrobras foram utilizados para pagamento de vantagem indevida para o ex-presidente, acrescenta a defesa. A nota ainda encerra com uma pergunta para o ex-juiz Sérgio Moro. Pode ser levado a sério a sua sentença contra Lula, que o impediu de disputar as eleições e ajudou o Bolsonaro a chegar ao poder? A nota completa da defesa de Lula pode ser lida no site do ex-presidente, www.lula.com.br. A fé é simples, a luta também. E os símbolos dessa luta conscientizam a partir de um exemplo vivo e concreto. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é um desses símbolos na interpretação do frade franciscano Aloísio Fragoso. Ele veio de Recife, Pernambuco, para a capital do Paraná, Curitiba, onde passará um mês na vigília Lula Livre, ao lado de 6 militantes de um agrupamento religioso chamado Tenda da Fé, formado há 2 anos e marcado pelo envolvimento com movimentos populares organizados. O objetivo de Fragoso é passar o período de férias em frente à sede da Polícia Federal em Curitiba, como uma manifestação de apoio ao ex-presidente. Ânimo e serenidade não faltam a religioso que está a 3 mil quilômetros de casa. Ele conversou com o repórter do Brasil de Fato, Pedro Carrano, e destacou a importância de Lula na vida do povo.
Nós, do movimento Tenda da Fé, procedente de Recife, nós viemos também motivados por esse cidadão chamado Lula. Para nós, Lula deixou de ser apenas o cidadão como Lula, Inácio da Silva, Luiz Inácio Lula da Silva, e passou a ser uma ideia, uma paixão, uma utopia e uma certeza. Por isso, não um mito ilusório, mas um mito que procede de sua vida, de suas ações, da realidade concreta e da repercussão que ele tem no coração do povo. Então nós alimentamos esse mito para que ele se torne transformador, libertador na realidade. Isso nos trouxe até aqui.
Na capital pernambucana, onde vive há 48 anos, o paraibano de origem humilde realiza trabalhos sociais em parceria com movimentos populares, como a Frente Brasil Popular e o MST. Integrantes do grupo Tenda da Fé utilizam a mística e o teatro de rua justamente para passar suas mensagens a partir de signos e simbologia. Chegou a hora de ouvirmos aqui no nosso programa a voz daquele que mudou a história do Brasil e dá nome aqui à Rede Lula Livre. Como você sabe, todos os dias você ouve na rede falas, trechos de entrevistas e discursos do ex-presidente Lula. Hoje, você ouve um trecho de um depoimento de 2017, onde Lula já alertava quais seriam as consequências para o povo com a recém-lei da terceirização aprovada. Fala aí, Lula!
O Congresso Nacional aprovou a lei da terceirização. Eu fico imaginando e fico pensando como é que você, dentro da sua casa, você, sua mulher, seus filhos, estão imaginando o que vai acontecer nesse país. Se você tiver alguém que possa lhe dar informação, pergunte para essas pessoas como é que era a vida do trabalhador brasileiro antes de 1º de maio de 1943, quando foi feita a consolidação da lei do trabalho. Pelo que eu sei da história do movimento sindical, era uma vida quase de escravo do povo trabalhador. Não tinha jornada de trabalho consolidada, cada um trabalhava do jeito que bem entendia. Os empresários achavam que férias muito longas era o ócio, por isso queria dar só 10 dias de férias para o trabalhador. E eles agora, com essa terceirização, estão levando o Brasil ao passado. Não para melhorar a vida do trabalhador, mas para tirar direito que os trabalhadores conquistaram ao longo de tantos e tantos anos de luta. Ou será que algum empresário, será que algum deputado que aprovou, imaginou que vai melhorar? Qual é o poder de negociação de um trabalhador diante do seu patrão? Com a espada na cabeça, com medo de perder o emprego? Nenhum. Tudo foi feito para tentar mostrar que a terceirização vai facilitar a criação de emprego. É mentira. Para dizer que vai fazer com que o trabalhador vai poder ganhar mais. É mentira. Não existe exemplo no mundo que a terceirização melhorou. Ela vai precarizar as suas condições de trabalho. Você não pode aceitar pacificamente você retroceder 60 ou 70 anos atrás. Será que toda vez que o país tem uma crise econômica, é o povo trabalhador que tem que pagar?
De Curitiba, da Rádio Brasil de Fato, Gabriel Carriconde.
Rede Lula Livre, boletim diário com informações direto do acampamento em Curitiba.
Vai engraxar, moço?
Antes de responder, pense. Você acha certo uma criança engraxar sapatos, vender doces, limpar para-brisas ou vender qualquer outro produto ou serviço? Não compre. Ao consumir produtos vendidos por crianças, você está estimulando o trabalho infantil, afastando elas da escola e da sua própria infância. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Denuncie Disque 100.
Não existem mais senzalas.
Todo trabalhador tem o direito de ir e vir.
Escravidão? Isso é papo furado.
No Brasil já são 130 anos sem escravidão.
Chega de histórias baseadas em fatos surreais. O trabalho escravo contemporâneo oprime a dignidade e isso é crime. Fique atento e ajude a mudar essa realidade. Denuncie www.mpt.mp.br. Ministério Público do Trabalho.
Transformar projetos em ações. O Instituto Aqua é referência em gestão de iniciativas nas áreas da saúde, educação, esporte, cultura, meio ambiente, cidadania e desenvolvimento social. Quer ser parceiro de nossos projetos ou levar alguma ação para a sua cidade? Acesse institutoaqua.org.br. Instituto Aqua, excelência em gestão pública a serviço da população.
Pontualmente, 18 horas.
Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893 7672. Acompanhe nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br. E a seguir você acompanha os seguintes assuntos.
Metalúrgicos fazem greve contra fechamento de empresa.
Balança comercial brasileira recua em 2018.
Petrobras aumenta o preço da gasolina.
Banco Central registra desaceleração na atividade econômica.
Gisele Bündchen rebate críticas de ministra da Agricultura.
Pagamento do sétimo lote do PIS e do PASEP começou hoje.
E Mega Sena sorteia hoje o prêmio de 27 milhões de reais.
Jogadoras da seleção feminina de futebol começam a se preparar para a Copa da França.
Corinthians anuncia a contratação do zagueiro Manuel.
Jornal Brasil Atual. Serviço.
Agora, 62 quilômetros de lentidão nas ruas de São Paulo, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego. Região com maior lentidão é a região oeste, com 22 quilômetros. Depois, vem região norte, com 19 quilômetros de trânsito lento, e seguida pelo centro da cidade, onde tem 12 quilômetros de lentidão. Na região sul, a lentidão já alcança 9 quilômetros. E a região leste é a mais tranquila, com lentidão de apenas 6 quilômetros. No metrô, a linha 15 Prata está circulando em velocidade reduzida. De acordo com a companhia do metrô, as outras linhas operam normalmente. E no portal da CPTM, a única linha que está tendo velocidade reduzida é a linha Esmeralda, no trecho entre as estações Vila Lobos, Jaguaré e a estação Cidade Universitária, por causa da manutenção do viaduto ali na Marginal Pinheiros, que teve um deslocamento de pista.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
6 horas, 2 minutos, hora de conhecer os destaques do seu jornal, que começa daqui a pouquinho, a partir das 7 da noite, pela TVT, canal 44.1 digital. E quem traz esses destaques é a apresentadora do seu jornal, a Ana Flávia Quitério. Olá, Ana Flávia.
Olá, Rafa e Walter, uma ótima noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Entre os destaques desta quinta-feira no seu jornal, moradores em situação de rua sofrem com as altas temperaturas no verão. E após ouvir alguns relatos de quem vive nas ruas de São Paulo e tem sofrido desidratação, movimentos como o Estadual da População em Situação de Rua e a Craco Resiste iniciaram campanhas para doação de garrafas de água. O repórter Leandro Chaves, ele conta a história desses moradores. E vamos falar também sobre a importância do acesso à informação sobre o tema aborto. Isso porque, mesmo após a Conferência Mundial de Direitos Humanos da ONU realizada no Irã em 1968, determinar que todos os países forneçam às pessoas informações sobre direitos sexuais e reprodutivos, uma pesquisa da ONG Artigo 19 mostra que aqui no Brasil, a quantidade e a qualidade dessas informações públicas ainda estão longe do necessário. E hoje pela manhã, a TVT mostrou a tradicional lavagem do Bonfim, realizada em Salvador, na Bahia. A festa, que reúne diversas vertentes religiosas, acontece toda segunda quinta-feira do ano, após a Festa de Reis. Neste ano, o dia oficial do Nosso Senhor do Bonfim, padroeiro do evento, será dia 20 deste mês. E nessa edição, o tema foi Jesus, o amado Senhor do Bonfim. Com mais detalhes no seu jornal, às 7 da noite. Bom programa aí para você. Beijo grande a todos e até daqui a pouco.
Tá aí os destaques da Ana Flávia Quitéria, apresentadora do seu jornal. O jornal começa daqui a pouquinho às 7 da noite pelo canal 44.1 digital. Você também pode assistir o jornal da TVT através da internet tvt.org.br.
E agora vamos conversar com o repórter Cosmo Silva sobre a situação política em Mauá, município aqui do ABC, onde está havendo uma ação de impeachment contra o prefeito Átila Jacomucci. É isso daí, né, Cosmo?
Oi, Walter. Boa noite para você, boa noite, Rafa. Boa noite também aos ouvintes da Rádio Brasil Atual. Walter, é isso mesmo, viu? Ontem, quarta-feira, a Câmara dos Vereadores de Mauá levantou o recesso parlamentar e aprovou dois pedidos de abertura de impeachment contra o prefeito Átila Jacomucci, que está preso, foi preso em dezembro, lembrando que ele já havia sido preso no começo de 2018 pela Polícia Federal, um mês depois, teve um habeas corpus favorável do ministro Gilmar Mendes, foi libertado, só que em dezembro de 2018 ele foi preso novamente pela Polícia Federal, acusado de desvio de recursos da merenda pública, né, servida na cidade, e na segunda, um desdobramento dessa operação da Polícia Federal chamada Trato Feito, que envolvia uma espécie de esquema de mensalinho de empresas prestadoras de serviços na Prefeitura de Mauá, que segundo a Polícia Federal, ele recebia em torno de R$500 mil por mês, Walter.
Situação tensa lá em Cosmo.
Complicada, muito complicada. Eu falei com o presidente do PT de Mauá, que é o Júnior Getúlio, que junto com o Movimento Social da cidade entrou com um pedido, um dos 7 pedidos de impeachment, né? Pedido feito pelo PT e esses movimentos sociais de Mauá foi aprovado ontem em plenário. E eu falei com ele, ele falou que o estado da cidade é um estado ingovernável, porque a atual situação não tem prefeito, assume vice, aí manda funcionários embora, secretariado em tudo novo. Ele falou que a situação está insustentável e quem sofre com isso é a população, porque a falta de serviços essenciais na cidade fica muito comprometida. Vamos ouvir o que o Júnior falou com a gente.
Uma tristeza que vem acontecendo com a cidade de Mauá, né? Você parar para pensar, né? Todo esse momento aí, esses 2 anos que ele iniciou, a gente já visualizava que era um governo que não daria certo, que vinha prejudicando a cidade. E, consequentemente, acabou com essa corrupção aí envolvendo o uniforme, a merenda, né, escolar das nossas crianças, né? E o pedido aí, implementado pelo PT, foi não só pelo PT, mas também pelos movimentos sociais, né? Foi pessoas da comunidade aí, aposentados, mulheres, juventude, líderes sindical, que fez esse pedido de impeachment, né? A gente entende que é ingovernável a cidade pelo Átila, por todo esse momento que está passando, né? Não tem como mais, ele não tem mais condição, nem moral e nem física hoje para estar governando a cidade, porque ele não está mais na cidade porque ele está preso, né?
Pois é, o que chama a atenção é que nesses dois pedidos de impeachment, em um empretado aí pelo Partido dos Trabalhadores e Movimentos Sociais lá de Mauá, o que chama a atenção também é que dos 23 vereadores da cidade, 21 estão sendo investigados pelo Ministério Público sobre a acusação de terem um esquema com o prefeito Átila Jacomuso e receber uma espécie de mensalinho para aprovar medidas e projetos do então prefeito Átila Jacomuso. E isso chama atenção porque dos 23 vereadores sobram dois. E aí é o Marcelo Moreira do PT e o Chico do Judô, que é do Partido Patriotas. Né? Esses dois vereadores não são investigados, não faz, segundo o Ministério Público e a PF, não estão dentro desse esquema organizado lá com o Átila e esses 21 vereadores da cidade.
Então, executivo e legislativo estão sob suspeita.
Pois é. Aí eu fui atrás da comunidade, falar com moradores para saber qual a opinião da população que mora na cidade sobre isso. E eu falei com a Rafaela Teixeira, que é moradora há mais de 20 anos, num bairro chamado Jardim IP, na periferia de Mauá. E ela falou justamente desses problemas, né? Dos serviços, que a cidade está um caos total. Mas ela também, além de defender a prisão do prefeito Átila Jacomuso, ela também pede a renúncia desses 21 vereadores envolvidos aí, segundo o Ministério Público, junto nesse esquema de corrupção. Vamos ouvi-la.
Em todas as questões estão a calamidade. Não temos saúde, não temos limpeza, não temos apoio. A prefeitura largou literalmente a cidade em todos os aspectos. O bairro, por exemplo, está uma calamidade. Mato que é lado, tem obras abandonadas, que era um centro de referência CER 4. Então, assim, está uma calamidade. Olha, eu acho que ele deveria continuar preso, deveria pagar o que fez. O impeachment tem que valer, né? E lutar para que ele não volte à prefeitura e nem político, porque não é capacitado para isso. Eu acredito que o impeachment tem que ser sério e os vereadores têm que ser afastados também, todos os investigados, porque todos estavam junto com o prefeito, estavam de acordo com a propina. Então, acredito que todos eles que estão sendo investigados deveriam sair até que prove o contrário.
Pois é, tá aí a Rafaela, e aí, né, nas palavras dela, a cidade está um caos total, cidade ingovernável, não tem... Tem problemas com o prefeito, aí vai assumir a vice, mas aí tem problemas também, e aí esses 21 dos 23 vereadores envolvidos. Agora o processo segue o rito normal da Câmara dos Vereadores, tem 90 dias para analisar a denúncia, e caso aceite, né, o prefeito será julgado e será votado seu afastamento, enfim, em plenário. Vamos aguardar aí o desenrolar dos próximos capítulos dessa história de Mauá, que o embrólio está muito, muito complicado.
Pois é, situação altamente complexa em Mauá, e você pode pegar os detalhes na matéria completa que o Cosmo vai aprontar para amanhã de manhã no Jornal Brasil Atual. Cosmo, muito obrigado por adiantar o assunto aqui para os ouvintes.
Valeu, Walter, até amanhã.
Sexta-feira, 18 de janeiro, Hora do Rango Especial em Santo André. Programa em homenagem à rainha do forró, Anastácia. Acompanhada do seu trio de forró, a cantora e compositora pernambucana apresenta sucessos dos mais de 60 anos de carreira e parcerias com o mestre Luiz Gonzaga e Dominguinhos.
Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó.
Hora do Rango Especial com Anastácia, em Santo André, na sede do Instituto Aqua, Avenida Lino Jardim 905, Vila Bastos. Sexta-feira, 18 de janeiro, a partir do meio-dia. Hora do Rango, com apresentação de Oswaldo Luiz Colibri Vita.
6h11, voltamos para as ruas da cidade, porque a Larissa Borer foi perguntar para os moradores e moradoras da cidade o que é que eles entendem por meritocracia. Na boca do povo.
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 O termo meritocracia significa que todo indivíduo é capaz de progredir somente com suas capacidades, sem precisar de ajuda da sociedade, Estado ou família. No Brasil, principalmente após parte da população ter a renda melhorada com os programas dos governos do PT, algumas pessoas passaram a defender a importância da meritocracia. O conceito é utilizado para criticar as medidas sociais adotadas pelos governos petistas e, ao mesmo tempo, defender que todos têm as mesmas oportunidades e que o mérito verdadeiro depende apenas do esforço individual. Fomos às ruas perguntar às pessoas se elas conhecem o termo meritocracia.
Pedro, eu sou dentista. Meritocracia. Sim, mérito que você merece. Você nasceu na periferia. Eu digo assim, não vamos ser tão radical, vamos pôr um pouco de porcentagem. De 10 crianças que nascem na periferia, 8 morrem lá, 2 saem. Então quer dizer, não ter uma divisão como deveria ter.
Milena, professora de inglês, conheço. Eu acho que ele é, vamos lá, acho que meritocracia ela não é usada de uma forma positiva. Vamos lá, se você dá mérito a uma pessoa que realmente merece, seria uma coisa legal. Mas a meritocracia é dada mérito a pessoas que não merecem de verdade. E acaba desvalorizando quem acha que não deveria ser valorizado. Então a meritocracia nada mais é do que escolher pessoas que merecem. É, tipo, você merece porque você é x, 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 você não merece porque eu acho que você não merece. Então, se fosse um mérito dado a pessoas que recebem mérito de verdade, seria maravilhoso em teoria. Mas na prática é prejudicial demais.
É Kaique, eu sou editor de vídeo. Conheço. A meritocracia é o pessoal que chega com, alcança seus objetivos com seu próprio esforço, né?
Você acredita nisso?
Acredito que exista, apesar de ser muito difícil aqui no Brasil, né? Não tem como não falar que tem pessoas que são privilegiadas, classe média, a classe média alta, pessoas com dinheiro, com certeza tem mais facilidade para alcançar seus objetivos do que uma classe C, D, por aí, né?
De São Paulo, Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Os trabalhadores da metalúrgica Dura Automotive em Rio Grande da Serra, no ABC, decidiram entrar em greve por tempo indeterminado. O movimento surgiu após o anúncio do fechamento da fábrica em maio deste ano. Em nenhum momento até agora, a empresa apresentou sinais de crise ou comunicou qualquer decisão aos funcionários. O presidente dos sindicatos metalúrgicos do ABC, Wagner Santana, conversou com os trabalhadores e deu início à luta para uma negociação que atenda os interesses de todos os servidores. A Dura Automotiva, antiga Poloni, é uma das empresas mais antigas de Rio Grande da Serra e possui cerca de 300 funcionários.
A Avianca Brasil vai cancelar 3 rotas internacionais que saem do aeroporto de Guarulhos. Com problemas financeiros, em recuperação judicial e com risco de até perder aviões, a empresa não vai mais operar voos diretos para Santiago, no Chile, e para Miami, Nova York, nos Estados Unidos. Para compensar o não pagamento de dívidas, a empresa Elising Air Castle quer a retomada de 10 jatos Airbus A320. Essas aeronaves correspondem a 20% da frota da Avianca Brasil. A empresa está em recuperação judicial desde dezembro e tem dívidas na casa dos 500 bilhões de reais. A Avianca Brasil informou que os passageiros que tinham passagens compradas para as rotas canceladas devem procurar a empresa para resolver os casos individualmente.
A balança comercial brasileira recuou no ano passado na comparação com 2017. Em 2018, foi registrado um superávit de 58 bilhões e 700 milhões de dólares. O resultado foi inferior ao de 2017, que era de 67 bilhões de dólares. Apesar de o presidente Jair Bolsonaro não gostar muito da China e de fazer críticas àquele país, os chineses foram nossos maiores parceiros comerciais no ano passado. A China foi o principal destino das exportações brasileiras. O país asiático representou 26,8% das nossas vendas externas. Em 2018, o volume exportado para o Brasil cresceu 4,6%, mas as importações cresceram muito mais, 12%, no mesmo período. Os números foram divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas.
Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
No Jornal Brasil Atual, a participação de Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Hoje o Clemente comenta o anúncio da Ford e Volkswagen que informam as bases de uma nova aliança global das duas marcas. É com você, Clemente.
Segundo o anúncio feito na Feira do Automóvel nos Estados Unidos, tanto a Ford quanto a Volkswagen estabelecem um tipo de parceria, talvez é o maior acordo entre empresas do setor automotivo, acordo do ponto de vista de uma ação cooperada, não se trata nem de fusão, nem de que uma empresa está comprando a outra, pelo contrário. Ambas empresas mantêm sua estratégia, mas anunciam um acordo que busca construir uma estratégia para investimentos, investimentos no desenvolvimento, por exemplo, chamado carro autônomo e o carro elétrico, ou seja, o carro movido à energia elétrica e o carro que pode se deslocar sem um motorista, pensando também em desenvolver serviços de mobilidade, ou seja, cada vez mais o setor automotivo olha para a mobilidade como um serviço, provavelmente um serviço que vai ganhar presença na estratégia das empresas. Elas se juntam do ponto de vista dos investimentos comuns para o desenvolvimento dessas pesquisas, desses projetos, e vão começar a trabalhar também na produção de carros, de automóveis, de maneira conjunta. É o caso, por exemplo, da picape a ser feita aqui na América Latina, provavelmente inicia-se na Argentina, juntando duas fábricas que no passado estavam compondo a Alta Latina, hoje estão separadas, mas que voltarão a atuar de forma cooperada. Ambas, a produção das duas fábricas, nós estamos falando da ordem de 17, 18 milhões de veículos por ano, portanto, é uma juntas forma a maior produção de veículos no mundo. São mais de 840 mil trabalhadores em inúmeras plantas. Aqui no Brasil, nós temos várias plantas da Ford, da Volkswagen, tanto na região do ABC como no interior de São Paulo, também em Curitiba, ou seja, temos várias plantas e elas estarão integradas nesse processo, partes do projeto que serão desenvolvidos aqui no Brasil, especialmente nessa área das picapes. E o projeto é um projeto ousado, é um projeto que materializa parte daquilo que vem se observando nas estratégias das grandes empresas multinacionais. Há um processo de mudança em muitas empresas na propriedade, ou seja, os novos proprietários passam, no momento em que adquirem as empresas, a fazerem reorganizações produtivas, da finalidade da empresa, dos produtos, de forma bastante ampla. Isso tem grande impacto sobre emprego. Há aquisições e fusões, é o caso aqui no Brasil hoje da Embraer e da Boeing, com um processo de aquisição pela Boeing e da Embraer, em uma forma comercial que, na verdade, encobre em parte o que é, na realidade, uma aquisição. E esse tipo de cooperação, que não se trata de uma aquisição, mas se trata de um tipo de cooperação, um tipo de acordo onde duas empresas que a princípio concorrem no mercado na venda decidem cooperar para ter um processo de investimento articulado, coordenado. Nós estamos falando aí de empresas que têm faturamento superior a 500 bilhões de dólares por ano, como eu disse, mais de 840 mil trabalhadores, 17 milhões de automóveis produzidos em todo o planeta. E isso terá efeitos evidentes sobre a reorganização dessas empresas, sobre o próprio negócio da empresa, o tipo de atividade. Evidente, os trabalhadores precisam ficar atentos, estar envolvidos nesse processo, porque também o posto de trabalho, a ocupação, o processo de trabalho será alterado e é importante que os trabalhadores, especialmente por meio dos seus sindicatos, das suas organizações, das comissões de empresa, na comissão de fábrica, tratem dessa questão como a Enel São Bernardo, sindicatos têm feito tão bem.
Esse foi Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
6 horas 21 minutos, a gasolina está mais cara a partir de hoje. A Petrobras subiu o preço do combustível nas refinarias em 2,5%. O óleo diesel continua com a cotação de R$ 1,94 por litro. A política de preço da Petrobras leva em conta o valor do câmbio e as cotações internacionais. Os reajustes podem ser feitos diariamente. A ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, informou que na semana passada o preço médio da gasolina nos postos do Brasil caiu 0,76%. Agora, com um reajuste de 2,5%, bem maior do que a queda de preços nos postos na semana passada, o custo do combustível não deverá ficar tão estável.
E a atividade econômica brasileira está desacelerando. O índice de atividade econômica do Banco Central, divulgado hoje, mostra que houve um crescimento de 1,38% no resultado acumulado de 11 meses de 2018. Em 12 meses terminados em novembro de 2018, a expansão chegou a 1,44%. O mesmo período de 2017, a partir de novembro, registrou um crescimento maior de 1,86%. Portanto, 2018 teve uma atividade menor do que no ano anterior. O índice incorpora informações sobre o nível de atividade dos três setores da economia: indústria, comércio e serviços e agropecuária, além do volume de impostos.
As contas públicas devem registrar um rombo de 102 bilhões e 385 milhões de reais este ano, de acordo com previsão das instituições financeiras consultadas pelo Ministério da Economia. A estimativa anterior já era grande, mas era menor, um rombo de 100 bilhões e 31 milhões de reais. A meta do déficit a ser perseguida pelo governo é ainda maior, de 139 bilhões de reais. O resultado primário é formado por receitas menos despesas, sem considerar os gastos com juros. Mas para o ano de 2020, a meta de déficit primário é menor, de 110 bilhões de reais. Os dados constam da pesquisa Prisma Fiscal, elaborada pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia, todos os meses e com base em informações do mercado financeiro.
Agora são 6 horas 24 minutos. Projeto de lei que altera a Lei Geral de Telecomunicações volta ao exame da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado. Entre outras medidas, a proposta acaba com as concessões em telefonia fixa e com a licitação de radiofrequência. O projeto polêmico foi aprovado na Câmara dos Deputados em 2016, passou pela Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional do Senado e enviado à sanção do presidente da República. Mas o Supremo Tribunal Federal determinou que a Comissão de Ciência e Tecnologia analisasse a matéria. Aprovada na comissão, a proposta foi ao plenário do Senado, onde recebeu 16 emendas. Agora, voltou à comissão para o exame dessas emendas. Pelo projeto, as concessões de telefonia fixa serão substituídas por autorizações. A proposta também torna facultativas as licitações de radiofrequência e de gestão do direito de exploração dos satélites brasileiros. E ainda isenta a radiodifusão comercial de contribuir para o FUST, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. Na avaliação do senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, as alterações são importantes para o desenvolvimento do setor.
A maior importância para a modernização e o avanço das telecomunicações em nosso país. O projeto traz à pauta a necessidade de simplificar o regime privado de exploração dos serviços de telecomunicações, em busca de melhorar o atual ambiente de negócios e assim acelerar os investimentos na infraestrutura.
O projeto aguarda a escolha do relator na Comissão de Ciência e Tecnologia, que vai analisar as emendas apresentadas no plenário.
Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
A sexta-feira na capital paulista, o clima continua abafado, mas será de chuvas durante todo o dia. Máxima de 31 e mínima 21 graus. Em Santo André, São Bernardo e São Caetano do Sul, mesma coisa. Sol pela manhã com algumas nuvens e clima abafado. Pancadas de chuvas podem aparecer durante todo o dia. Máxima de 29 e mínima 21 graus. A sexta-feira em Mogi das Cruzes será ensolarada e com clima abafado. E por isso a possibilidade de pancadas de chuvas durante todo o dia. Máxima de 30 e mínima 20 graus. E em Santos será de sol entre nuvens e clima muito abafado. Possibilidade de pancadas de chuvas isoladas durante a tarde e a noite. Máxima de 30 graus e mínima 22. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
A Mega Sena pode pagar hoje o prêmio de 27 milhões de reais. As 6 dezenas do concurso 2116 serão sorteadas a partir das 8 da noite. Na Mega Sena da semana de verão, excepcionalmente, a Caixa realiza 3 concursos nessa semana. Os apostadores poderão fazer seus jogos até às 7 da noite de hoje, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. A aposta simples, com 6 dezenas, custa R$ 3,50.
melhor do circuito alternativo agora na nossa agenda cultural.
Exposição América Florida mostra a relação cultural dos países latino-americanos com as flores. As flores simbolizam e retratam tanto luto e homenagem aos mortos, quanto as boas-vindas aos recém-nascidos. Também são utilizadas para presentear casais apaixonados, além de dar cor a comemorações, festas e casamentos. A exposição reúne telas bordadas, cerâmicas, papel machê e outras peças tradicionais que simbolizam os hábitos e costumes de diversos países do continente. Além de ver as peças, o visitante também pode tocar e interagir com as obras. A exposição fica aberta de terça a domingo, das 9 da manhã às 6 da tarde, com entrada gratuita. O Memorial da América Latina fica na Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 664, na Barra Funda. A cantora, compositora e cineasta Ava Rocha faz show do novo álbum Trança no Sesc Bom Retiro. O terceiro trabalho da artista conta com temas próprios que vão do rock ao funk e participações especiais de 35 artistas, entre eles Karina Burr, Linda Quebrada e Tulipa Ruiz. Ava Rocha, amanhã, às 9 da noite, no Sesc Bom Retiro, na Alameda Notman, 185. Nelson Calura, Rádio Brasil Atual.
A gente vai terminando mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve a minha apresentação, Rafael Garcia, e também de Walter Venturini. Reportagens de Cosmo Silva, Beatriz Draghi Ramos e Ana Rosa Carrara.
Produção de Larissa Borer e Nelson Calura.
Nas redes sociais, Juliana Almeida.
Trabalhos técnicos de Fábio Balbini aqui na mesa e Alexandre Seles.
A edição é também do Walter Venturini.
Coordenação Terana Bruno.
E a direção de Oswaldo Luiz Colibri Vita. O Jornal Brasil Atual, edição da tarde, é um programa da Rádio Brasil Atual e da Fundação Sociedade de Comunicação, Cultura e Trabalho. Vocês ficam agora com o Papo com o Zé Trajano. Às 7 da noite tem o seu jornal e a gente volta amanhã a partir das 5 horas. Tchau, gente.
Isso aí.